Célio Cossio Pinto. E qual o destino mesmo aqui do escritório de Vidraria da Conquista aqui?
Ainda não está decidido pelo IBAMA, porque a instância que vai decidir isso é o Conselho Gestor, que participa presidente e toda a diretoria do órgão. O que o IBAMA fez foi uma definição de critérios técnicos das atribuições do órgão que estão na legislação. Ou seja, é importante a gente estar nas áreas de fronteira, a gente está controlando o comércio exterior, a gente está fiscalizando a pesca, a gente está nas grandes áreas de desmatamento e a gente está onde tem conflitos indígenas, ou seja, a agenda nacional. E nós mapeamos no território nacional todas as unidades do IBAMA, as que atendem esses critérios e as que não atendem. E aqui na Bahia, nós verificamos que, em Conquista, dos 5 critérios, 1 ou 2 critérios, no máximo, a unidade atenderia. E a gente mostrou isso à sede do IBAMA, e a sede do IBAMA agora está estudando o assunto para poder decidir. Então, ainda não há essa decisão. Agora, é importante que a população saiba, a região de Conquista saiba, é que, independente de ter o IBAMA fisicamente na cidade ou não, a nossa agenda é federal. E nós vamos estar atuando nessa agenda de onde quer que a gente venha. Porque o nosso planejamento, ele é em cima de temas. Por exemplo, nós fizemos operações aqui para combater o carvão ilegal, que tinha muito no sudoeste da Bahia. E chamou-se Corcel Negro, com várias parcerias, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público, e nós vamos continuar fazendo. Não precisa estar fisicamente em Conquista para fazer isso. Até porque essa foi uma operação em 14 estados. A gente teve que trabalhar com fiscais de Barreiras, de Salvador, de Juazeiro, de fora da Bahia, de Minas Gerais, de Brasília. Então, o IBAMA tem um modo de funcionamento que foi mudando ao longo do tempo. O que a gente atendia aqui no balcão, agora é atribuição do órgão estadual. Ele, sim, precisa ampliar, se reforçar, para continuar atendendo essa agenda da propriedade rural, do cadastro ambiental rural, da verbação de reserva legal, da autorização de supressão e o que está na legislação. O órgão federal tem que ter um olhar maior do território, dos grandes temas. Então, o tráfico de animais silvestres, fazer um trabalho de inteligência, identificar os traficantes, fazer um trabalho de combate ao desmatamento, mas em grande escala, com imagens de satélite, que possa realmente chegar a deter esse avanço do desmatamento ilegal. E isso a gente faz em parceria com o órgão estadual, o INEMA, com as polícias. Então, é importante o IBAMA ter o olhar federal, porque se ele não fizer, nenhum outro órgão vai fazer. E a gente cooperar com os outros e trabalhar nessa sinergia em prol do meio ambiente.
Então, a Conquista também tem uma área fronteiríssima aqui, com a questão aqui em Minas Gerais, né? Tem a BR-116 aqui, tem a Chapada Diamantina, tem uma cidade aqui, né?
Sim.
Um polo importante aqui, no caso.
Claro. Mas o foco principal são as fronteiras do país, com os países vizinhos. Sim. E o mar territorial, né? Que é a soberania nacional. Agora, essas rotas que são importantes, nós vamos trabalhar no nosso planejamento e vamos continuar atacando, mas de uma forma de organização diferente, que não precisa estar fisicamente em cada município da Bahia, por exemplo, né? Então, é isso que é importante esclarecer. Os resultados que a gente precisa apresentar à sociedade, como agora mesmo nós estamos em Santa Maria da Vitória, numa grande operação que é a FPI, com o Ministério Público e mais cerca de 20 órgãos. Então, está todo mundo lá 15 dias fazendo um mapeamento da região toda, uma fiscalização pente fino, e vamos identificar ilícitos ambientais. Então, o pessoal daqui de Conquista está lá trabalhando em Santa Maria da Vitória, como tem de Barreiras, como tem de outros lugares. Então, essa questão da mobilidade não vai alterar a forma de trabalhar do IBAMA.
O escritório vai ter um escritório na cidade aqui ou não? Como é que é esse lugar?
Não, nós estamos deixando as unidades no litoral, sim. Né? Sim. É o Nápoles com Porto Seguro, Ilhéus, Salvador, na Bacia do São Francisco, que é Juazeiro com Salgueiro, um outro município de Pernambuco, no oeste da Bahia, porque ainda é a fronteira do agronegócio, tem muitas áreas de desmatamento e também está na Bacia do São Francisco, e poder trabalhar a agenda do território nesse cenário do que é de grande escala. Então, a presença é, não é o mais importante. O mais importante é a nossa mobilidade, o nosso resultado.
Como é que foi a reunião aqui hoje, aqui, da Conquista?
Muito boa. A gente foi bem recebido na Prefeitura, bem recebido no Ministério Público Federal, Estadual, conversando francamente aqui com os servidores para que entendam esse processo. E também o IBAMA vai dar a condição, caso a decisão seja pela desativação, que eu repito, não está decidido, nós vamos dar oportunidade aos servidores de ficar na cidade, de ir para o Instituto Chico Mendes, que tem aqui os parques, né, as unidades federais, de poder até algum eventualmente ser cedido para a prefeitura ou ir para outra unidade do IBAMA mais próxima. Então ele terá essa opção e não vai ser algo decidido pelo IBAMA apenas, vai ser ouvido o servidor.
Outra coisa aqui, e para a Tela Conquista, quanto terá uma operação aqui na cidade aqui agora aí?
Isso depende do levantamento de informações. E aí nós vamos colocar no planejamento de 2016. Uma coisa certa é a FPI da Bacia do Paraguaçu e do São Francisco, que pega parte dessa jurisdição aqui de Conquista, e a gente continuar a parceria com a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal aqui Conquista, para a questão do tráfico de animais. Isso vai estar contemplado. Então, se a operação vai ser em Conquista, ou vai ser em Milagres, ou vai ser na divisa com Minas, isso vai depender do planejamento.
Como está hoje a Mata Atlântica na Bahia hoje?
A Mata Atlântica continua extremamente pressionada. Acho que houve uma melhora com a legislação estadual que permite fazer continuar a cultura do cacau no sombreamento da Mata Atlântica, né, que ajuda a preservar. Isso foi melhor definido agora, vencendo a vassoura de bruxa e tentando avançar na produção cacaueira, mas ainda há muito desmatamento ilegal e nós vamos continuar incluindo na nossa agenda o embate a esses crimes ambientais.
Chapada Diamantina, lá você observou esse incêndio aí, né?
Eu estava lá na semana passada, fui pessoalmente verificar e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Teles, esteve comigo, está lá à frente da mobilização, o secretário estadual de Meio Ambiente e o IBAMA, Instituto Chico Mendes, brigadistas voluntários, todos buscando o principal objetivo, que é apagar o incêndio. Não é o maior incêndio, o que o Instituto Chico Mendes apurou até agora foram em torno de 12 mil hectares dentro e fora do parque, quando em 2008 a área queimada foi muito superior, mas há um aparato agora maior de logística para enfrentar, com apoio da Força Aérea, de aviões, de helicópteros, bombeiros que vieram de outros estados, como de Brasília. E a gente está já com o controle da situação e com a indicação de chuva para os próximos dias. Agora, é preciso que a gente tenha medidas preventivas para o futuro, que passam pelo Comitê de Combate a Incêndio, Comitê Estadual, Subcomitê da Chapada, e muito diálogo com todos que querem ajudar nessa tarefa, que são os voluntários, né? Dotá-los de treinamento, de EPIs, e a gente ter uma capacidade de resposta mais rápida, porque o incêndio ele começa pequeno, se a gente demorar muito de chegar, ele fica grande. Então, a gente tem que ser rápido nisso. O grupamento dos bombeiros em Lençóis, para atuar rapidamente, a brigada do Instituto Chico Mendes e a nossa, que fica em Taitê. Acho que todos se somando, a gente consegue manter um nível de atuação adequada.
Estava observando esse dia uma reportagem e falava o seguinte, que 95% dos incêndios são provocados pelo próprio homem, né?
Sim.
5% que vem de outros fatores aí, né?
Na verdade,
nesse caso, acho que foi criminal ali, a Chapada.
Eu acredito que foi criminoso. O incêndio natural, ele só ocorre na época de chuva, por conta dos raios. Uhum. O que é um contrassenso, está chovendo, vai pegar fogo, então é aquele incêndio rápido. Mas, nessa época de seca, é de origem antrópica. E aí tem várias fontes, porque ali tem muita trilha, tem muito turista, as pessoas não têm a dimensão do perigo. Tem também o trabalho na agropecuária, pessoas ainda que colocam gado dentro do parque, que é proibido. Então, esses acessos, esses trânsitos, acabam causando. Como também a polícia está investigando, na beira da BR, muito incêndio que foi colocado. Isso tem indícios, inclusive já tem suspeitos, e a CIPA, a Polícia Ambiental, está investigando.
E lá em essa questão aí, estava até comentando com o senhor mais cedo, a lama de Mariana, né? Sim. Chega na Bahia, chega em Ilhéus, como é que está isso aí mesmo? Aí?
Eu acredito que não chegue na Bahia, que fique ali no litoral do Espírito Santo. E dados do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA apontam que essa pluma, né, ela vai se sedimentar e depende da dinâmica das correntes marinhas, mas não corre risco de atingir o Parque de Abrolhos, não.
E na região de Caetité, também tem essas barragens também assim, não?
Bem, Caetité é licenciado pelo IBAMA. Uhum. A gente tem uma equipe lá em Brasília que faz o monitoramento da licença, que acompanha os condicionantes. E eu não sei lhe dizer, nesse caso específico, de barragens e como é o controle, porque está com a nossa equipe de Brasília. Uhum. Mas nós temos um grupo de emergência, inclusive a colega Ana Cacilda, aqui de Conquista, participa. E todas as vezes que há erro de operação e alguma infração ambiental, a gente autua a INB imediatamente.
Estão monitorando lá constantemente, não?
Continuamos monitorando, porque os programas de monitoramento, eles têm prazos, relatórios contínuos, e a nossa equipe faz esse acompanhamento constante.
Esse índice agora mesmo de contaminação saiu 2 anos atrás, não é isso? Foi divulgado agora.
Qual?
Lá de Caetité, de...
Ah, sim. É? É, ali Lago existe Real, né? A questão do urânio natural, uhum. A rocha de urânio, que ela não tem radioatividade, né? A radioatividade vem quando você concentra urânio, o chamado yellow cake. Uhum. Isso é feito lá na unidade de beneficiamento. Então, a rocha natural, ela não é radioativa. Agora, poços terem um teor alto de minério, não quer dizer que o poço está contaminado com radioatividade. Ele tem um teor de minério de urânio, como poderia ter de ferro, de qualquer outro minério da região. E claro que, ultrapassando os limites das resoluções do CONAMA, do Ministério da Saúde, tem que ter um controle, e essa não é feita pelo IBAMA. O IBAMA tem o controle do empreendimento, entendi, da produção do urânio para Yellow Cake.